dos cinco cantos do mundo.
Bom, estávamos a fazer de tudo para termos o Hermano Sanches Ruivo também na aplicação Instagram em direto. Hoje, provavelmente estamos a fazer um erro, não é erro da rede social, deve ser uma coisa nossa que nós não percebemos o que é que está a acontecer, mas não faz mal porque temos Hermano Sanches Ruivo em direto, normalmente, como fazemos todas as sextas-feiras. O meu querido Hermano é autarca na cidade de Paris, no 14º bairro, e mudou de gabinete há tão pouco tempo, e essas mudanças estão a mexer um bocadinho também com a vida do Hermano. Viva, Hermano! Bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Foi complicado fazer...
Ici Paris.
Foi complicado fazer a mudança?
Não, mas sabes, eu estou aqui na Câmara Principal, e a Câmara Principal é um edifício gigante, e o novo executivo, que tem 37 vereadores executivos, e eu fiquei com a pasta, portanto, da Europa, como sabes, cada vez implica uma mudança de escritórios, por várias razões, até porque procuramos sinergias, ficar numa espécie de zona que seja internacional, e depois há...
Olha, Hermano, desculpa interromper, vamos lá tentar, conseguimos agora a ligação... Não, então esquece, desculpa. Dizias-te.
Isso implica uma grande mudança. E eu, portanto, como eu peço sempre a ficar no edifício central, por cima do hemiciclo, que é basicamente onde as coisas acontecem, estou agora no que eu chamei o topo da Europa, portanto é o 6º andar, com uma vista aqui sobre a esplanada. E como não há imagem hoje, fica para a próxima, mas tenho uma vista espetacular.
Já temos imagem. consegues agarrar no teu telefone e ligares o Instagram e seguires a RDP Internacional, porque podemos ver essa imagem, que é uma imagem fantástica, porque tu estás em pleno centro de Paris e tens uma imagem privilegiada que vale a pena partilhar com os ouvintes da RDP Internacional.
Com todo o gosto, tenho é que fazer o pedido, já enviei, tens que o aceitar...
Já está aceito. Estamos em direto agora, para quem só chegou agora, também no Instagram da RDP Internacional, com o nosso Hermano Sanches Ruivo. Sava! Agora sim, em direto.
Agora sim, olha, só para isto, para todo o espetáculo.
Bom, para os ouvintes que estão neste momento, façam o favor de olhar para o Instagram e vejam bem, trabalhar com esta vista maravilhosa. Estamos em direto no Instagram da RDP Internacional. Aproveite e veja como Paris está bonito. Isto é uma coisa privilegiada que estamos a partilhar com os ouvintes da RDP Internacional, olhando para o céu de Paris, que está um pouco nublado, mas é fantástica esta imagem de Paris. Trabalhar aqui é quase tão bom como trabalhar a olhar para o Tejo, que é isso que me acontece todos os dias, porque tenho o Tejo também à minha frente. Não vou partilhar, senão estraga aqui o boneco. Bom, Hermano, vamos olhar para os temas que marcam estes dias em Paris. Vamos começar por, provavelmente, para as chamadas férias escolares, não é? Há que entreter as crianças, não é?
Sim, nós sabemos que este ano as férias vão ter um gosto bastante diferente, alguma vez até mais amargo, porque nós estamos a viver situações onde as famílias, não é somente as mais carenciadas, porque essas já temos o hábito de as tratar, de organizar uma parte das férias, mas estamos a assistir a um aumento, de facto, de famílias que decidiram não saírem de Paris e da região de Paris e que, portanto, precisam também de animação. E o que nós fazíamos em Ponte Pequeno, porque de facto Paris esvaziava-se em parte e os turistas não vêm exatamente para fazer a mesma coisa do que os habitantes, obriga-nos agora a ter muito mais imaginação. E o Sena, que também se vê aqui alguns, mas fica para a próxima, vai ser utilizado como piscina. E portanto, onde nós tínhamos já algumas instalações específicas, agora estamos a desmultiplicar. Porquê? Porque há muito mais crianças, Miguel, a precisarem de atividade. E o mais fácil é elas terem desporto. E é por isso que todas as bermas que ficaram fechadas, todas as ruas que vão ainda ficar mais fechadas durante esse verão. E isso é o programa que nós chamamos o Paris Plage, e uma praia em Paris, obviamente só nós é que podemos estar a tentar defendê-lo, porque não há praia em Paris, mas há, de facto...
Há uma praia com o Sena, não é?
Há uma praia do Sena, mas não há nada não há nenhum espaço onde nós pudéssemos utilizar areia, portanto nós trazemos tudo, as bermas ficam cheias de areia e nós instalamos, como se fosse a praia, toda uma série de equipamentos. Agora, programação, a preocupação nossa é sobretudo ter uma programação que possa corresponder aos mais pequeninos também. Portanto, uma coisa é fora, é o desporto, e outra coisa é dentro. E a outra parte da atualidade é pela primeira vez, mas realmente pela primeira vez, os teatros de Paris, e um deles, que é o Teatro de la Ville, que é um teatro emblemático, onde tivemos sempre uma espécie de avant-garde, mas também aquela preocupação de trabalhar com as escolas. E esse Teatro de la Ville vai ter programação para crianças a partir dos 5 anos, 5, 7, 10, 12. E vão descobrir, por exemplo, o Romeu e Julieta, de uma versão muito mais moderna, muito mais a ver com as crianças que são também mais pequenas. E, portanto, é toda essa programação, todo esse trabalho que vai ser proposto e esperamos que possa corresponder, porque, de facto, vai haver mais pessoas a ficar em Paris.
Sim, tem uma coisa engraçada, porque fazer com que alguém se goste de teatro tem que começar pelo berço, não é? Pequenino, a ir ao teatro, criar ateliês, criar propostas de teatro para as pessoas, para as crianças, como terem esse hábito de ir à sala de espetáculo, não é?
Completamente. E, além disso, as crianças acabam por trabalhar algo que é realmente muito importante, que é a confiança que eles têm em eles próprios. Ficam mais à vontade a falar em público, a falar com os outros, a conviver, compreendem também muito mais quais as diferenças e como é que algumas dessas diferenças não são de forma nenhuma handicaps, pelo contrário, até podem ser uma forma de fazer algo que não era habitual fazer. Portanto, todo esse domínio que tem a ver com a criança, mas que também obriga os animadores a mexer, que obriga os equipamentos a mexer. Reparam, um dos grandes desafios, por exemplo, às nossas escolas, que ficam fechadas no fim de semana, é delas começarem a abrir no fim de semana para poder haver atividades que não é para as crianças, que é para os habitantes que estão à volta e para crianças que não vão para aquela escola. Toda essa maneira de viver, sobretudo numa altura em que nós sabemos que vai haver muito mais dificuldades, é uma reorganização da cidade, é uma parte do que nós chamamos a cidade do quarto de hora.
Muito bem. Bom, há um artista português que está a dar cartas em Paris, não é? Emmanuel Neto. Quem é? Para quem não sabe.
Mota.
Mota.
Não, Mota. E sabes que
eu não sei pelos vistos, não é?
Não, mas não fui claro, mas o Emmanuel de Marcy Mota é o filho da Teresa Mota e do encenador de Marcy. Pronto. E portanto, é um ascendente, é um franco-português. O Emmanuel é o diretor do Festival de l'Automne.
Okay.
É o diretor do Teatro de la Ville. É um dos encenadores que realmente tem cada vez mais visibilidade. Eu achei útil falar, porque estava a falar da programação do Teatro de la Ville para as crianças. Uma das peças que vai ser propostas é um trabalho dele também, mas é também como é que esse aspecto lusófono está cada vez mais presente, e eu deixo aqui com um cunho sempre. Sim. Nós estamos aqui a ganhar espaço. Não é apenas nacionalismo bacuco, é uma realidade. E Paris, como Lisboa, como o Porto, como todas as cidades internacionais, ficam muito mais ricas dessa diversidade. Mas há que dar provas concretas dessa diversidade.
Bom, vamos falar agora de outra coisa, que é o uso ou não de máscara em Paris. É obrigatório?
Sim. A questão é que nós estamos a ver que as pessoas começam a ter em mente ou a pensar que está tudo resolvido, que já passámos a crise. Eu utilizo muito o metro, o comboio expresso, e começam a aparecer muito mais pessoas que já não utilizam máscara, ou então pior ainda, sabes, metem máscara aqui por baixo do queixo. Sim. Ou seja, nem serve uma vez, nem serve mais nunca, quer dizer, é um bocado a problemática. De fora é um bocado a mesma questão. E, portanto, vamos ter agora, a partir da próxima semana, estamos à espera apenas da data oficial, mas vai se tornar novamente obrigatório a utilização da máscara dentro, nos espaços públicos, dentro de qualquer estabelecimento. Porque, senão, estamos a pensar que a coisa está resolvida e afinal não está. Porquê? Porque estamos a ver surtos em várias cidades francesas e não é só em França.
Bom, antes de conversar contigo, tive Hermano José na tarde da RDP Internacional e promovi-te, disse daqui a pouco, vou estar à conversa com o Hermano Sanches Ruivo, e ele deu-me uma boa notícia, que o Ritz de Paris vai reabrir ao público dia 28.
Pois, o Ritz é uma marca, mas não é uma marca, é um símbolo, não é um símbolo, é quase que uma das pedras que faz Paris. Já o Ritz, é o Maxime, são assim vários nomes que aparecem. E o Ritz tem tido pouca sorte, porque ardeu, porque houve obras a correram mais ou menos bem. O Ritz é na Praça Vendôme. O Ritz é frente a todas as joalherias mais lindas e mais caras do resto do mundo também. Mas é a coluna Vendôme que tem a ver com o Napoleão. Portanto, nós estamos a quase que no... Vocês dizem o chiqueiríssimo. Quer dizer, o mais do mais do mais do mais.
Mais caro melhor, não é?
Não pode haver. Não pode haver. E, portanto, reabrir o Ritz, onde a história conta que os grandes escritores, músicos, as famílias reais não tinham um apartamento ou um quarto à semana, mas era ao ano. E portanto é isso o Ritz. O Ritz é todos os grandes, as grandes personagens que viajaram, todas as pessoas que passaram por um exílio, mais ou menos, passaram pelo Ritz. Portanto, o Ritz é um livro aberto e, de resto, da próxima vez que vieres a Paris, vais ao Ritz e tu passas de uma sala
Só para passar à porta, não é?
Fica. O Ritz tem outras vantagens. Tem o bar Hemingway, porque o Hemingway tinha base no Ritz também. Portanto, é de facto um dos ex-libris desta nossa linda cidade.
Sim, tens uma ambulância a passar, não é?
É, exatamente. E tenho o sino aqui, sabes, tenho mesmo aqui a parte de cima, tenho o sino todos os quartos de horas, pá, bumba! Ao menos sei as horas. E se eu tivesse sabido, teria mandado também cumprimentos ao Armando José, que veio cá várias vezes, e nós conhecemos aqui numa das presenças deles na festa da Rádio Alfa, e foi provavelmente o primeiro de quem eu podia dizer que nós tínhamos aqui o hábito do One Man Show, dizer assim, é de facto o homem do One Man Show em Portugal. E porque tínhamos o sentimento que em Portugal não havia tanto essa ideia, aqui são centenas deles a fazer, não precisamente a esse nível, e o Armando José é um mestre.
Bom, para fecharmos a nossa conversa, como vai ser o fim de semana do autarca Armando Sancho Ruivo?
Hoje a Cap Majão lança a sua campanha de segurança rodoviária, chama-se Securité. E portanto, é essa a primeira parte, dar a conhecer o programa, todas as ações que vão ser feitas na fronteira, essencialmente nesse fim de semana de 1 e 2 de agosto. Depois, durante o resto do fim de semana, nós, ganhamos as eleições e agora também é tradição ir agradecer. E, portanto, passeamos pelos nossos bairros, vamos ao encontro de... que é para também, de certa forma, fechar definitivamente essa questão da campanha. Parece pouco, mas não é, porque muitas vezes as críticas dizem só vemos as mulheres e os homens políticos na altura das eleições. Não, nós estamos no terreno sempre. E a prova é que estamos já no terreno outra vez, depois das eleições.
Muito bem. Armando Sancho Ruivo, uma boa semana. Na próxima sexta-feira esta conversa será feita com a Andreia Pinto. Grande abraço, desfruta, voltamos a conversar daqui a 15 dias, talvez se calhar já em Portugal, talvez em Paris. Bom, até aqui,
Bom weekend.
Bom weekend.